E nós estamos em contato neste momento para fazer uma análise desse trabalho feito aqui pela INDEC com o professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, professor Diógenes Cortijo Costa. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês. Pois não?
Professor Diógenes, o que a gente pode perceber, né, nessa reportagem feita pela Glaucia Franchini, que o principal problema é comunicação.
Sim, com certeza. De uma forma geral, as faixas exclusivas, elas visam o atendimento da demanda do transporte público, né, coletivo, e elas realmente agilizam o transporte público. No entanto, se não for bem implementada, causam problemas para todos os usuários, principalmente para os usuários do próprio transporte coletivo.
A gente percebeu isso muito bem nessa reportagem, o pessoal não sabia direito para que lado ia, né? Se como são duas faixas, e é uma coisa até bem diferente aqui em Campinas, são duas faixas exclusivas em uma mesma via, uma ficando na esquerda, outra na direita, isso causou uma certa confusão que o usuário não sabia se o ônibus dele ia estar de um lado ou do outro, né?
Pois é, não é usual esse tipo de procedimento, no transporte coletivo, ou você coloca a faixa do lado direito e se existe um canteiro central junto ao canteiro central. Esse tipo de ação, no meu entender, não conheço claramente o projeto, mas não é usual e pode causar, inclusive, acidentes, né? Em vez de melhorar, pode até piorar a questão do trânsito.
Então, essa faixa aqui na Campos Salles, realmente eu também achei que não era uma coisa usual, mas realmente não é algo comum mesmo.
Não, não é comum. Eu sinceramente, desconheço em outros locais, em outras cidades, esse procedimento. É uma surpresa para mim. Eu não estive em loco para verificar ou até fazer isso hoje, mas realmente pode causar confusão. Eu não sei qual foi o objetivo, né, do setor de transporte da INDEC em estar adotando essa medida. Mas, com certeza, tem que haver mais informação ao usuário. Para mim, até uma surpresa, né? Que eu não sou usuário do transporte coletivo, porque eu moro fora aqui do centro, mas, de qualquer forma, quem usa acaba sendo penalizado.
E, professor Diógenes, até o flagrante feito pela repórter Glaucia Franchini, que era uma coisa que eu tinha uma certa dúvida se ia acontecer, mas já esperava que fosse acontecer. Porque pensando que tem duas faixas exclusivas para ônibus, uma na direita e outra na esquerda, pegando a Campos Salles, pessoal que está pela direita, eu pensava na lógica. Os ônibus que vão, por exemplo, acessar a Francisco Glicério só vão ficar na pista da direita. E os que vão entrar ali na José Paulino ficam na esquerda. Mas a Glaucia flagrou um saindo à direita, cruzando todo, fazendo um X, né? E entrando na José Paulino.
Pois é, o próprio condutor do coletivo pode ficar confuso e pela habitualidade dele em proceder às conversões usuais, ele pode ter feito essa ação sem ser algo proposital, e sim pela habitualidade.
Mas no automático, né?
Automático, então é o que eu estou falando. Eu nunca vi uma faixa direita e uma faixa esquerda numa mesma via. Eu até estou surpreso que não houve nenhum atropelamento ainda, né? Porque, de repente, a pessoa percebe que é do outro lado, vai sair correndo e acaba sendo atropelado, né?
Até o Jackson Barbosa faz uma pergunta aqui no WhatsApp da CBN Campinas, e tem sido aí uma questão que está sendo repetida por outros ouvintes. Aqui eu estou pegando a mensagem dele como um exemplo. Ele pergunta: quando tivermos que embarcar ou desembarcar um passageiro do veículo, para onde ele vai na Campos Salles? Que é até uma reclamação que estava dentro dessa reportagem da Glaucia Franchini. Já que não tem como parar, né, nesse momento na Campos Salles, é claro, tem outros locais. Você pode colocar, por exemplo, na Senador Saraiva, deixar ele no cruzamento com a própria José Paulino. Só que é uma complicação, né?
A parada é prevista, né? Mesmo junto a pontos de ônibus para embarque e desembarque de passageiros, né? Isso não, o código não proíbe, mas que fica complicado realmente, né? Porque induz todos ao erro, inclusive os condutores dos veículos particulares, dos veículos coletivos, o agente de trânsito pode estar presente e acabar tomando uma medida de autuação sem o embasamento legal. Então, é meio complicado. Realmente, eu acho que... eu não conheço o projeto efetivamente. Vou passar aí hoje, dar uma olhadinha, mas você não pode tolher toda a via, né, da parada e para embarque e desembarque. E também o próprio comércio fica prejudicado.
Então, essa parada, assim, em tese, ela é...
Para embarque e desembarque é possível, sim.
Ele para, deixa
o pisca... O código prevê.
Deixa o pisca alerta.
Embarcar e desembarcar.
Então, ele pergunta... Até, professor, ele pergunta aqui. Então, ele pode parar nessa fase de rolamento, pisca alerta ligado, desembarque e aí pode ir embora.
Não precisa nem o pisca alerta. Está previsto no código. Eu posso parar no ponto de ônibus para desembarcar uma pessoa do meu veículo, né? E tem que ir embora. Eu não posso ficar estacionado. Isso está permitido, mas muitas vezes, pela situação diferente de projeto, pode induzir ao erro de todo mundo, né?
É. E, professor Diógenes, além desse projeto, né, essa mudança na Campos Salles, que chamou bem a atenção por ter duas faixas exclusivas agora para os ônibus, o transporte coletivo da cidade, na semana que vem... E gradativamente, isso aí depois na outra semana, entram também em funcionamento os corredores em outros trechos aqui da cidade de Campinas. Por exemplo, na Avenida da Saudade e também na Abolição, e depois na Buarque de Macedo e na Carolina Florense. Uhum. Só que nestes pontos há uma diferença, né? Por exemplo, na Campos Salles, esse corredor é permanente.
Uhum, perfeito.
Já nas outras vias, a partir da semana que vem, esses corredores serão em horários alternados, por exemplo, pela manhã no horário de pico das 6 às 8 e depois ele é retomado às 4 da tarde e vai até às 7 da noite. Isso também é uma coisa pouco comum?
Não, nesse caso, você sinalizando adequadamente com placas de regulamentação, essa placa de regulamentação é aquela que dá poder legal sobre a via, perfeitamente plausível, né? A faixa exclusiva, de forma geral, com certeza facilita a locomoção do transporte coletivo, agilizando as viagens de quem é cativo, né, do transporte coletivo. Então tem que ser alguma coisa bem sinalizada para que não haja enganos, né, que não haja infrações e que realmente traga um benefício para toda a população.
E aí, mas é que a gente volta naquele comecinho da nossa conversa. Precisa de muita comunicação para saber.
Com certeza. Na mídia, sinalização no local, os agentes têm que estar presentes, orientando. A punição só vem realmente daquele que descumprir efetivamente a legislação de forma proposital. Você tem que orientar. O condutor nosso não tem uma formação muito adequada, né? E muitas vezes comete engano de uma forma até inocentemente.
A gente vai pela mesma coisa que a gente pode ter acontecido com esse motorista de ônibus. Vai no automático,
com
ele
certeza,
já está habituado.
No automático, com certeza.
Professor Diógenes, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, muito obrigado pela entrevista. A gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Bom dia a você, Flávio, e a todos os ouvintes. E estou à disposição para qualquer dúvida ou contribuição.
Professor da Faculdade aqui de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Diógenes Cortijo Costa, que é Departamento de Geotecnia e Transportes, né? A gente falando sobre essa implantação dos corredores exclusivos de ônibus. Ele chamou aqui de uma situação pouco comum, disse que nunca viu corredores de ônibus em uma via, disse que ainda vai passar pelo... Lembrou bem que não conhece esse projeto, mas nunca viu em qualquer lugar uma via com dois corredores de ônibus, um na esquerda e outro na direita, deixando aí para a faixa do meio, teme até por acidentes. Já na questão dos próximos corredores, né, que não serão aí permanentes, nas outras vias que eu citei aqui, como Abolição, Saudade, Barco de Macedo e Carolina Florença, ele já concorda com a adoção, né, desse sistema para liberar o trânsito para o transporte coletivo. Lembrando sempre, a questão é comunicação. A reportagem da Glaucia Franchini trouxe muito bem isso, né? Naquele finalzinho aí da tarde, muita gente confusa de onde estava o seu verdadeiro ponto de ônibus. Se estava do lado esquerdo, do lado direito, nesse primeiro dia. E ontem pela manhã, até o repórter Rafael Pio trouxe um amarelinho, agente de trânsito aqui de Campinas, fazendo essa orientação, né? Falando com o usuário do transporte coletivo, ó, nesse ponto aqui são as tais linhas, se eu não falei que essa linha está aqui é porque está no outro. Então é uma coisa que vai precisar de muita comunicação, está tendo uma panfletagem, mas de qualquer maneira, nesse comecinho aqui a coisa ainda está confusa na Campos Salles, e essa crítica até feita pelo professor Diógenes Cortijo Costa, dessa adoção de duas, né, faixas de corredor exclusivo e permanente, né, na via, coisa que ele disse que nunca viu. A gente segue aqui com essa informação do trânsito, até para falar sobre a situação lá da Avenida da Saudade, também na Abolição. Vai começar, né, próxima segunda-feira, e, por exemplo, ontem já tinha praticamente um teste. Na partida das provas, e depois das 4 da tarde, né, que quando esse corredor vai começar a valer, então é das 6 às 8 da manhã e das 4 da tarde até as 7 da noite, ontem, já passando por ali, já agentes de trânsito já estavam pela região, já fizeram praticamente um teste de como vai ser, já fecharam com cavaletes, né, a faixa da esquerda, para que os motoristas que usam nesse momento, né, que poderia ter semana passada, utilizar para estacionar. Então o motorista já não conseguia mais estacionar na faixa da esquerda da Avenida da Saudade, porque semana que vem já começa então a ter esse corredor de ônibus, e se tiver carro estacionado na pista da esquerda, lembrando que o corredor está na direita, aí o caos vai ser enorme, né, porque vai sobrar só um. Só vai sobrar essa uma via, né? Uma faixa de rolamento para o motorista se os carros continuarem estacionados ali pelo aquele local. Então ali vai ser um desafio enorme para a Indeco, faltando, né, essa comunicação, até criar esse novo hábito para o motorista.